O pai está falando para lembrar quem não fez ainda Kiddush Levaná, que hoje é a última noite, e pelo que parece, se Deus quiser, vai ter lua. Então, é... para a chá de hoje, essa semana, para a chá de Vayishlach. Para a chá começa contando como o Yaakov se prepara, está voltando de Padan Aram, finalmente está livre do Lavan, e está se preparando para encontrar com o seu irmão Esav novamente. Ele então avisa, manda avisar que ele está chegando. Ele fala, em Lavan Gad, que vai errar a data, eu morei com Lavan, como dizem nossos sábios, vai Tariag Mitzvot Shamarti. 613 Mitzvot eu guardei, e estou chegando para me encontrar com você. E aí o Yaakov então manda presentes, primeiro ele reza para Deus, obviamente, para pedir ter sucesso nesse encontro. E num... também ele divide o grupo dele, todas as pessoas ele divide em dois grupos, assim, se acontece alguma coisa com um grupo, Gaia, Mahanan e Charles Leital, o segundo grupo vai ficar para a salvação, que o explica o nosso sábio, deveria ter escrito a Mishar Pleita, o grupo que sobrar vai ser a salvação, quer dizer, vai ser salvo, e não que vai ser para a salvação, e sim, Lifleita quer dizer que esse grupo vai cuidar do outro grupo que está ferido. Isso que ele quer dizer, isso que a gente aprende também, sempre ter um grupo preparado para ajudar os outros que precisam e que estão necessitados. E ele então manda presentes para o Esav. Ele não manda de uma vez, ele manda devagarzinho, manda pessoas na frente dele levarem, ele chega um presente, quando ele está todo feliz que recebeu um presente, chega mais um presente, depois mais um presente, e cada vez o Esav ficando cada vez mais boca aberta de ver aquilo chegando, até que finalmente chegou o Yaakov, se curvou para ele 7 vezes, e aí naquele momento, dizem nossos sábios, que o Esav se quebrou. E acabou dando até um beijo nele. Tem uma divergência na Gemara se o beijo foi um beijo só de fachada, foi um beijo de fato, mas o fato é que ele não fez nada de mal para o Yaakov, já é sinal que os presentes de alguma coisa mexeram com ele. Antes do encontro, a Torá ainda conta como o Yaakov brigou com o anjo do Esav, como ele encontrou com o anjo do Esav, e brigou com ele. E nessa briga, apesar... Batuhal, como diz o Pasuk, ele tinha força de vencer, e ele de fato venceu o anjo, a ponto do anjo chorar para ele, me larga, mesmo assim, ele saiu manco dessa história, por um certo tempo, ele levou uma pancada no nervo ciático, e ficou sofrendo até de manhã, mancando um pouco, até que o sol saiu e curou-o. Interessante sobre isso, diz o Zohar, que nós temos no corpo 365 nervos, cada nervo é paralelo a um dia do ano. O nervo ciático é paralelo ao dia de Tisha B'Av. No momento que o anjo do Esav conseguiu bater nesse nervo, ele passou a ter um poder nesse dia especial, e foi o dia que ele conseguiu destruir os dois batei Mikdash. Depois disso, aí sim eles se encontram, e depois a Torá conta como aconteceu depois da história com a Binah, como ela foi raptada pelo Shem, filho do Hamor, e como que o Shimon e Levi certamente destruíram a cidade. Depois a Torá conta como Yaakov continuou a sua viagem para chegar em Israel, e no meio desse caminho nasceu Binyamin, foi um parto extremamente difícil, e infelizmente a Rachel faleceu e foi enterrada ali no meio do caminho, como todo mundo sabe até hoje, lá em Betlehem. E depois a Torá termina contando sobre os filhos do Esav, os netos do Esav e todos os generais. Enquanto no nosso povo mais tarde teve reis, no povo deles eram generais. Então a Torá conta todos os generais, toda a ordem, quem veio depois de quem. É interessante sobre esse fato que a gente estava falando agora sobre a luta do Yaakov com o ministro do Esav. O Rav Shimon Shkop explica que aqui nós temos uma grande lição. Mesmo que o Yaakov tinha a força para vencer, e mesmo que ele venceu, a tal ponto, como a gente falou, que ele tava, o anjo chorou e implorou para ele, me larga. Mesmo assim, o Jacob saiu ferido por um certo tempo. Assim também diz o Rav Shimon Shkop, mesma coisa vale, e tanto é que a Torá até proibiu, por causa disso, de nós comermos o nervo ciático de um animal. Por quê? A Torá quer que a gente lembre sempre que mesmo que uma pessoa vai querer discutir Torá com um goi, e o goi vai estar com as teorias dele, você vai estar com as teorias da Torá, mesmo que você vai discutir com ele, mesmo que você vai vencer a guerra contra ele, a discussão com ele, mesmo assim é muito perigoso que a pessoa pode sair com um certo machucado, pelo menos temporário. Por isso não se deve discutir com ninguém. Sobre o início da Parashá, interessante que o Jacob está chegando, ele fala, em primeiro lugar, ele divide o grupo em duas partes. Ele fala, se ele vier para um grupo, então outro grupo vai se salvar. Interessante que no final da década de 20, no meio da década de 20, um rabino foi perguntar para o Hafetz Chaim. Ele viu que tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, o antissemitismo na Europa estava crescendo muito. E ele foi perguntar para o Hafetz Chaim, da Israel Meir de Radin. Rabino, famoso ele, de Radin na Lituânia. Perguntou para o Hafetz Chaim, o que você diz? O que vai acontecer? Parece que a coisa não vai muito bem por aqui. Será que vão conseguir destruir todos os judeus da Europa? Do mundo, na época? E o Hafetz Chaim falou para ele, Parashat Vaishlach. A Torá fala que o Jacob dividiu o grupo em dois. Se o Esav conseguir atacar aqui, vai ter um grupo que vai sobrar e vai sobreviver. Ele disse assim também aqui. Ele não vai conseguir destruir todos os judeus, vai sobrar, com certeza vai ter um grupo de judeus que vai se salvar. E aí o Rabino então perguntou para ele e falou, e onde é que esses judeus vão estar que vão se salvar? Onde é o lugar que a gente pode se salvar? E ele falou, olha a Aftará dessa semana para Shad Vayishlach. A Aftará fala, o Behar Tzion Tiep Leitav e Hayakodesh, e no Monte Tzion vai ter a salvação. Então, o Hafetz Chaim falou para ele, em Israel não vai acontecer nada. E, de fato, a história mais tarde comprovou o que aconteceu quando estavam se aproximando de Israel. Logo no começo da Parashá, a Torá então diz que o... Obrigado. A Torá diz que o Jacó falou para o Esav, Im Lavan Garti, eu morei com Lavan, e mesmo assim... Mesmo que ele era um perverso, um malandro, mesmo assim, as Tariag Mitzvot Shamarti, as 613 Mitzvot, eu cumpri e não aprendi dos maus caminhos dele. O que interessa para o Esav saber se ele cumpriu Mitzvot, não cumpriu Mitzvot? O Esav está muito preocupado com isso, que o Jacob tem que informar, olha, eu estava 100% lá. O que o Esav precisa saber disso? Em segundo lugar, o Jacob está dizendo que ele cumpriu 613 Mitzvot. É verdade isso? A Kibud Avaim, honrar os pais, ele não tinha como cumprir lá, estava longe. Ele até mais tarde foi penalizado por isso, por não ter feito ele próprio isso. Então como que ele disse que ele cumpriu as 613 mitzvot? E afinal, tão distante, ele não tinha como honrar os pais. Então o Rabbi Yoshua Weinberger, ele responde de uma forma muito interessante. Ele diz que tem uma pergunta famosa do Rambam. O Maimonides pergunta... Como pode ser que uma pessoa vem para esse mundo e ele consegue cumprir as 613 mitzvot? Por quê? Porque uma pessoa que deixa de cumprir alguma mitzvah, as mitzvot são como uma vestimenta para a pessoa. Se ele deixa de cumprir uma mitzvah, fica um buraco na roupa. Então, como pode uma pessoa cumprir todas as 613 mitzvot? Se, afinal, uma pessoa vem para esse mundo e ele não é Kohen, não é Levi, então as mitzvot que um Kohen tem para fazer, ele não vai fazer. As mitzvot que um Levi tem, também não vai fazer. As mitzvot que tem uma mulher para fazer, também não vai fazer. E assim, uma série de outras mitzvot, não são todas que ele vai cumprir, as 613, não dá para cada um fazer. Tem mitzvot que são específicas para cada tipo de pessoa. Então, como uma pessoa pode vir para esse mundo e cumprir as 613 mitzvot? E o Amal responde de duas formas. A primeira forma que ele diz é que existe um conceito de Gilgul Neshamot. As almas voltam para o mundo. A alma vem uma vez como Kohen, cumpre as mitzvot que ele tem para cumprir, depois ela volta como Levi, cumpre as que tem, volta como Israel, volta como uma mulher, volta como sei lá, e vai vindo e vindo de todas as formas para poder cumprir todos os tipos de mitzvot que aquela alma tem para cumprir. Mas esse caminho é um caminho complicado, é um caminho difícil e duro para a alma ter que voltar. Então qual é a forma, diz o Rambam, que uma pessoa tem mais fácil, uma forma mais fácil dele poder cumprir as 613 mitzvot? E o Rambam diz que isso dá para se cumprir se a pessoa ama o seu próximo. No momento que a pessoa cumpre Be'atal Erecha Kamocha, ele é amigo do outro, ele é unido ao outro, ele se torna sócio do outro. E dessa forma, ele sendo amigo de um Kohen, as mitzvot que ele não tem, que o Kohen está fazendo, vale para ele também. E assim por diante, se a pessoa tem amizade e fica e tem união com todo mundo, ele se torna sócio do resto do povo. E dessa forma, se ele tem uma união com todo mundo, as mitzvot de todo mundo também valem para ele. E nesse momento, ele vai ter tudo bem. Em uma vida, ele consegue cumprir as 613 mitzvot, até aquelas que ele não tem como cumprir, o Kohen, o Levi e outros cumpriram para ele. E conforme isso, dá até para entender muito bem uma história famosa que tem na Gemara. A Gemara conta que veio um sujeito, um goi, para o Hillel e falou para ele que ele quer se converter, mas ele quer que ensinem a Torá toda em um pé só. O que ele quis dizer naquele momento? Aquele guerra, aquele convertido, sabia que tem 613 mitzvot para cumprir, mas ele não vai conseguir cumprir todas, porque ele não é Kohen, ele não é Levi, e outros cargos e outros tipos de mitzvah que não é todas dá para se cumprir. Então, como é que ele vai poder cumprir todas as mitzvot estando somente uma vez nesse mundo, sem ter que voltar de novo à alma? E por isso ele perguntou para o Hillel, ele falou, eu quero em um pé só, quer dizer, nesses pés que eu estou agora pisando no chão, sem ter que voltar depois. Nesses pés eu quero poder cumprir as 613. Como eu faço isso? Disse o Hillel para ele, de Allah sani lechavarat latavid. Aquilo que você odeia que façam para você, não faça para o seu amigo. No momento que você vai ter uma união com os outros, aí as mitzvot que os outros estão fazendo é em sociedade com você. E se é em sociedade, você vai conseguir cumprir as 613 estando uma vez só nesse mundo, sem ter que voltar a alma de novo. Da mesma forma, o Jacob Avinu. O Jacob Avinu, mesmo que o Esav odiava ele, o Jacob não odiava o Esav, ele queria ficar de bem com o Esav. E por isso, no momento que o Jacob tinha união com o Esav, não interessa se o Esav não tinha com ele, o Esav por isso mesmo não tinha a mitzvot. O Jacob tendo união com o Esav, ele ganhava a mitzvah do Esav, que era uma mitzvah, inclusive, que a Torá elogia com o Esav. Essa sim ele cumpria bem, que era um house size. No momento que o Jacob tem união com ele, essa mitzvah que o irmão estava cumprindo passa a ele. E é isso, dizem nossos sábios, que se o Am Israel, se o povo de Israel cumpre todas as mitzvot, nenhum povo consegue dominar sobre ele, sobre nós. Tá? Os nossos sábios dizem que se o povo cumpre todas as mitzvot, nenhum povo consegue dominar sobre nós. Então, por isso, veio aqui o Jacob e avisou a Esav, olha, eu te amo. No momento que eu te amo, as mitzvot que são suas, são minhas também. Que é uma prova que eu te amo, estou te mandando presentes. Eu adoro você, eu quero estar unido com você. Você não quer outra história, eu quero. Então, se eu estou unido com você, as mitzvot que você tem, como Kibud Avaem, honrar os pais, é minha também. E no momento que eu tenho as 613 mitzvot comigo, você não vai conseguir fazer mal para mim. Esse foi o motivo pelo qual o Jacob enfatizou para ele. Eu cumpri as 613, vai me perguntar como? Porque eu amo você. E se eu amo você, eu cumpro as 613. A uma que está faltando está com você. E aí você não vai conseguir dominar sobre mim. Eu vou poder passar em paz e encontrar em paz com você.